celular está sendo gravado, tá certo? A carinha de vocês, tudo que eu postar aqui. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou gravar todas as nossas aulas e vou colocar numa plataforma do YouTube, certo? Eu já criei um canal. Eu vou postar as aulas de forma privada lá, que é para quando ocorrer qualquer problema. A gente está tendo problema de instabilidade na internet, a gente está tendo problema de pessoas que não estão conseguindo através do aplicativo do celular, outras não estão conseguindo pelo computador, e para ninguém ter problema, certo? A gente vai para as explicações de forma geral. Oi, Yasmin, tudo bem?
Oi, professor, desculpa.
Não, tranquilo, fica à vontade, a gente está começando agora, tá certo?
Se eu sair porque eu tô no trabalho, viu?
Não, tranquilo, fica à vontade. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês é, toda vez que a gente entrar na aula, eu acredito que outros professores já pediram, né? Para evitar a instabilidade da rede, é você desligar o microfone, tá certo? Por quê? Porque fica dando feedback, aí fica indo e voltando. E quando você quiser perguntar algo, você pode perguntar tranquilamente sobre a aula, ok? Então, a partir desse momento, eu peço que vocês aí desliguem o microfone de vocês, que eu vou estar falando com vocês. É assim que você quiser falar algo, você digita no chat, ou então você fala diretamente no microfone que eu vou escutar você daqui e vou parar. Segunda coisa que eu falei, né? A questão das aulas. Todas elas vão ser gravadas, eu vou disponibilizar no YouTube, ok? Porque tem pessoas como, pronto, Yasmin tá trabalhando, né? Outra não pode assistir, não vai ter desculpa. A gente vai disponibilizar no YouTube. Eu vou mandar o link no grupo privado, certo? Esse link é privado. Se você for por outro canal, você não acha. Só através desse link que eu vou mandar para vocês. E vocês acessem tudo que a gente conversar aqui, do jeito que a gente tá falando, do jeito que eu vou mostrar minha tela para vocês e tudo mais, vai aparecer, tá certo? Essa é a segunda informação. Terceira informação, tempo de aula. Pessoal, aqui depende muito as questões que nós vamos trabalhar e as aulas que nós vamos ter. Vão ter conteúdos que são bem mais rápidos, então o tempo de aula vai ser menor, certo? Tem conteúdos que são maiores, mas Beto estimulou mais ou menos aí um tempinho de 40 minutos de cada aula. Professor, pode ser maior, pode ser menor? Pode, com certeza, certo? Não maior, mas menor sim, porque depende da interação. No cronograma de vocês, a última aula que tiver lá vai ter uma aula experiência, né? Que eu botei a aula experience. Depois eu mando pra vocês o cronograma, que eu esqueci. Vou montar ele aqui e mando, né? Então, nessa aula experiência, o que seria essa aula experiência, pessoal? Eu vou gravar uma aula aqui, certo? De 10, 15 minutos pra vocês. Bem didática, bem direta mesmo, certo? Gravada, pra mandar pra vocês. Se vocês acharem legal esse método, eu só vou fazer no final do mês. A princípio, todas as nossas aulas serão interativas, eu vou mostrar meu slide, a gente vai conversando e tudo mais. Mas se essa aula der certo, eu vou adiantar alguns conteúdos dessa forma. Eu mando a aula, vamos supor, na tarde de um dia anterior à nossa aula. E vamos supor hoje, né? Hoje a gente ia trabalhar o quê? O slide que eu tô aqui é Guerra Fria, que a gente vai fazer uma revisão geral para relembrar tudo aquilo que a gente viu. Não adianta a gente começar com conteúdo novo se a gente não se lembra mais. A gente passou mais de um mês e meio aí sem ter aula, certo? Sem ter essa rotina, então a gente vai relembrar tudo aquilo. Então,
o senhor vai disponibilizar
a gravação do vídeo e os slides para vocês.
Sim.
Tá certo? Todo material que eu trabalhar aqui, vocês vão ter os vídeos e os slides. E eu ainda estou pensando, né, que eu não sei como é que faz, mas eu vou tentar fazer aqui um podcastzinho, certo? Se eu conseguir, aí eu mando para vocês. O que seria o podcast? Seria apenas o áudio da aula em uma plataforma, certo? Eu tava sondando o SoundCloud aqui para ver se dá certo, né? Tem o Spotify também, mas eu não sei se é pago. Aí eu vou procurar alguma dessas plataformas para disponibilizar só o áudio, porque como Yasmin tá no trabalho, mas se ela tiver condição de botar um fonezinho de ouvido, ela não precisa ver o vídeo, tu tá entendendo? Escuta só o áudio. Entendeu, Yasmin? Aí eu vou ver se eu consigo fazer uma plataformazinha dessa assim que eu tiver um tempo. No YouTube é mais simples e mais fácil, né?
Tem
um do Google, é? Pronto, eu vou dar uma olhadinha no do Google, no vilhão.
Google Podcast.
Google Podcast, né? Pronto, então vou dar uma olhada. Porque se for bem simples, o que eu tava vendo era bem complicadinho, mas se esse aí for bem simples, eu faço. No YouTube não, no YouTube não tem o que fazer não. Pega essa aula do jeito que tá aqui, dentro de 10 minutos eu posto ela pra vocês, entendeu? Porque eu demoro a subir o link e acabou-se. Aí eu já gero o link e mando pra vocês. Aí no YouTube também, pessoal, lá tá dividido por playlist, certo? Aí, no caso, vocês vão ter acesso unicamente à videoaula de vocês. Mas depois, se vocês quiserem as outras, eu disponibilizo acesso à playlist de todas as aulas. As aulas lá estão da seguinte forma: elas vão estar datadas e o conteúdo do lado. Tipo hoje, a aula introdutória, vai ter lá a data de hoje, que é dia 14 do 5, vai ter 14 do 5 de 2020. Aula introdutória, Guerra Fria, né? Que se a gente conseguir começar o conteúdo, a gente vai fazer. Então você clica lá e vai ter acesso a tudo que a gente falou aqui, tanto de brincadeira, de resenha, de tudo, certo? Tudo que a gente vai falando aqui vai ser feito e colocado lá. Então as nossas aulas serão assim, informe para o pessoal, certo? Que não conseguiu acessar, que eu vou disponibilizar essas aulas, porém elas vão ser cobradas, certo? E se você não está conseguindo acessar por alguma coisa, comunique com o Betinho, tá no grupo. Comunique com o coordenador, né? Com o Betinho. Por quê? Porque ele tá pedindo pra gente fazer chamada, né? Então, diante das pessoas que estão aqui, eu tô vendo, eu tô gravando, né? Tem o quê? 9 pessoas aqui, porque duas é contando comigo, certo? Eu tô duas vezes aqui, por quê? Porque eu tô com o celular e tô com o computador. Para não gerar instabilidade no celular, eu tô transmitindo meu áudio, as imagens todas pelo computador, certo? E no celular, eu faço apenas transmitir meu vídeo, já que eu tô sem webcam. Rodei atrás de uma webcam em Queimadas, rodei atrás de uma webcam em tudo que é canto, não achei em canto nenhum, né? E me emprestaram uma, mas a que me emprestou não pegou, não sei por quê.
420
Oi?
pixels.
Não, a que me emprestaram. Deixa eu olhar aqui, porque não tá entrando, viu? O meu celular, eu não apareci para vocês ainda, não. Poxa, eu tava numa reunião aqui no celular que só tinha eu na reunião. Que viagem. Deixa eu tentar.
Acontece, acontece.
Calma aí. Só. 1 minute, please. Deixa eu compartilhar esse link aqui com vocês de novo e entrar por esse link. Certo? Bem rapidinho. Vocês estão vendo minha tela, não, Otão?
Ei, então o WhatsApp, assim.
Tá, professor.
Estão vendo? Não tem problema, não. Essa é besteira.
Então, primeiro análise.
Não, essa daqui foi Juliana, tu acredita, meu irmão, que roubou uma foto, tirou uma foto do meu computador, velho. E ainda tinha foto pior, que tinha aquelas fotos eu vestido de mulher, velho. Vocês se lembram, né, da fotozinha lá?
Oxa, essa foto, Jazzy, pra gente ver.
Ah, entrei agora. Oi? Não, vai ficar gravado, tu é doido. Dá errado. Dá errado, entrei agora. Agora foi, ó. Olha eu aqui, eu falando, falando, gesticulando pra câmera o tempo todo aqui. Aqui fica meio escuro, eu tenho que botar mais pra esse lado de cá. Mas eu não gosto de botar pra esse lado de cá, não, porque vocês ficam vendo minha estante velha aqui, cheia de livro aqui atrás, ó.
Oxe, eu não tô te vendo, não, já sei. Eu tô vendo, não, professor.
Aqui, ó. Tá me vendo, não? Deixa eu me mostrar aqui pra vocês. Oi, oi, ah. Oi, aqui, ó. Tô me vendo, não? Aqui embaixo. Tão vendo, não, né? Então espera aí que eu vou.
Não, não tá vendo, não.
Espera aí que eu vou mostrar. Vou fazer um jeito aqui bem massa pra mostrar pra vocês.
Ah, tá certo.
Certo?
Botar uma estrelinha atrás, né, Jacir?
Oi? Cheitei a motel, hein?
Estrelinha atrás, né?
Botar espelho é peso, pô. Aqui, ó. Deixa eu me achar aqui que eu coloco. Deixa eu olhar onde é que eu tô. Eu tenho que me achar aqui embaixo. Ô, gente. Sumi daqui. Eu tô me vendo aqui no
Coisa
outro.
minha.
É Jacir, o nome.
É, tá Jacir. Não é porque tem dois, tem um que tá preto e tem outro que tem meu roxo. Eu tava atrás do meu roxo pra mostrar pra vocês. Mas depois eu acho aqui. Vamos embora pra aula, beleza? Então a gente vai trabalhar desse jeito, pessoal. Eu vou gravar tudo, certo? Olha, você tá gravando aqui mesmo. Programinha que eu uso pra gravar, certo? Ó, quem quiser aí hackear, fazer vídeo pra YouTube, quem quiser fazer transmissões, todos os meus vídeos vão sair com essa caricaturazinha do pandinha em cima, né? Marca.
Eita, é bonitinho, viu?
Bota também um som de pega.
É o quê? Sound Vegas é, mas Sound Vegas é pesado. Esse aqui é o OBS Studio. Ele faz streaming também, entendeu? Se eu quiser transmitir aqui direto para YouTube, para Twitch, né? TV, se eu quiser fazer streaming também, ele faz. Porque futuramente eu tô querendo mudar o PC para começar a jogar, né? Jogar um jogo que presta.
Eita, né? Bom, muito bom curso.
Vambora, pessoal. Terceiro ano. Revisão aqui. Simbora. Guerra Fria, certo? O que foi a Guerra Fria? Foi a guerra que não esquentou. Cadê Yane, hein? Só me lembra de Yane, Guerra Fria.
Mal gosto dessas piadas, viu?
Só lembra de Yane.
O bom é que vai
Calma aí,
ser
que isso aqui
relevante.
tá errado. Isso aqui não é nono ano, não. Isso aqui é terceiro ano. Que viagem é essa? Pronto, agora tá certo.
Ah, é só fazer um ajustezinho e já ficou terceiro ano.
Oxe, é rápido demais, meu irmão. Oxe, é que é zero bala. né? Vamos lá. Então, a Guerra Fria. Segundo Ian, a Guerra Fria foi aquela que não esquentou, né? É uma guerra fria dentro do meu peito, né? Só vejo Ian cantando isso quando eu falo Guerra Fria. Se desligar, eu tenho um poder mesmo. Esse poder é massa demais, véio. Isso aqui era bom em sala de aula. Tá ligado?
Não liga aqui, não precisa desligar,
não. Não, calma. Poder, ó. Silenciar todos.
Professor, desliga os microfones, tá muito ruim.
Já desliguei, não se preocupe. O poder do multi. Eita, esse poder em sala de aula, hein? O cara estraçando Leviosa. E pronto, já era, mutou todo mundo. Vamos embora.
Como é que pode ligar de novo?
Pode e devem quando forem fazer perguntas, interferências e tudo mais, né?
Tá certo.
Oxe, que viagem, meu irmão. Eu tava olhando pra esse slide aqui, tem uns pontinhos nele, pra mim era na tela da televisão aqui, mas é, não, é no slide, tá como se fosse sujo de café, aí quando eu passo fica limpinho. Vamos lá, pessoal, começando. Guerra Fria, certo? Ela vai começar logo após a Segunda Guerra Mundial, ok? Vai ser uma disputa entre os ganhadores da Segunda Guerra Mundial, certo? Que seria ali Estados Unidos e a, então, União Soviética, ok? O RSS, né? Então aqui seria uma disputa indireta. A primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Quando a gente vai falar de Guerra Fria, o primeiro pensamento que vem é ideologia. Ou seja, no campo das ideias. Ele vai perpassar a zona de conforto e vai trabalhar na questão das atitudes e no domínio da forma que as pessoas devem pensar e agir. Tá certo? Então isso seria um pensamento de ideologia. Vai ser um pensamento perpassado para outras pessoas. Hidratar, né? Beber água e vamos embora. Então ela vai durar de 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, até 1989. Tá certo? Então vamos lá. Quando começou? A gente já viu. Vai ser um conflito o quê? Político, econômico e muitas vezes militar. Certo? Aí a gente pegou duas fotos aí. Quer dizer, uma foto de dois braços aí, certo? Isso aí seria Pablo de um lado e Joalas do outro, né?
É.
Ó, os bração aí, Pablo já tá meio bombado, né?
É igual o braço já, idêntico.
Joás do
mundo. Esses dois.
Né? Joás e Pablo aqui, ó. Vamos lá. Então, continuando. Então, eles vão disputar a hegemonia, ou seja, a primazia, o primeiro local, lugar no mundo todo. Ok? Deixa eu pegar. Cadê? Onde é que tem aqui? Ah, o lapizinho. De um lado, você vai ter aqui a... Cadê? Não. Espera aí, pessoal. Aqui. Aqui. Pronto. De um lado, você vai ter a U... R... S... S... Mais ruim escrever com mouse, né? Mas... Beleza. Do outro lado, você vai ter a... USA.
USA.
USA. Né? Ah. United States of America, não é assim que fala? Ou então, no português bem dizido, como diria o povo da língua portuguesa, o EUA, Estados Unidos da América, certo? Então aqui você vai ter o RSS. Iane, o que é o RSS, Iane? Iane. Iane?
Iane tá na aula?
Ela tá, não?
Tá não.
Hoje pra mim ela tava. Então vamos lá. Clara, o que é o RSS? A definição dessas siglas.
União Soviética.
Isso, mas todas. União.
Eu esqueci.
Das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá certo? É interessante você saber o significado da sigla toda, porque aí você já sabe o pensamento completo. Ela vai ser união, ou seja, não é apenas um país, são vários países das repúblicas que têm o que pensamento. Elas são socialistas e estão unidas lá na região soviética, ok? Então são União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Joás perguntou uma vez pra mim o que era que significava o RSO, não era, Joás? Que é parecido? Isso. Né? Vamos embora. Então a Guerra Fria, ela vai começar logo após a Segunda Guerra Mundial e ela vai criar no mundo uma instabilidade que vai gerar uma bipolaridade. O que é essa bipolaridade? Vai ser um mundo dividido em duas grandes instâncias. O capitalismo sediado pelos Estados Unidos de um lado, que vai pregar o livre comércio, a livre economia, a forma autônoma de trabalhar. E o socialismo, que vai trabalhar com o mercado planificado, mercado comum. E a principal diferença entre os dois vai ser a intervenção do Estado. Nos Estados Unidos, né, eles vão pregar uma mínima intervenção no Estado. No caso da União Soviética, vai pregar uma máxima intervenção. Você só vai fazer o que o Estado permitir, que o líder permitir, certo? O líder, que vai ser normalmente um ditador, ele vai ser a personificação do Estado. Deixa eu olhar aqui o WhatsApp, se tem alguém mandando mensagem, que eu só tô vendo. Clim, 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 clim. Cadê? Vou entrar, tava ajudando o Raia.
É,
né?
Doação da live, o pessoal tá fazendo.
Ah, então tá bom.
Ele é moeda.
Ah, continuando, ok? Então a bipolaridade do mundo dividido entre capitalista de um lado, liderado pelos Estados Unidos, socialista pela União Soviética, ok? Vamos agora perceber um pouco o pensamento desses dois ramos, certo? O que é que a União Soviética tinha e o que é que os Estados Unidos tinha? Qual era o pensamento norte-americano e qual era o pensamento soviético? A gente compreendendo os dois lados, fica fácil a gente ver essa questão do embate, ok? Socialismo, né? Socialista. Símbolo inicial vai ser vermelho, certo? Uma coloração avermelhada. E eles vão ter o quê? Uma trincha, como se fosse uma foicezinha, e um martelo. Representa o quê? A classe trabalhadora do campo, né? O campesinato, que seriam os trabalhadores que trabalhavam com aquela trincha de roça-mato. E os da indústria, que trabalhavam com o martelo, né? Tanto que uma das grandes.
Deles, né?
Isso, e o vermelho simbolizando o sangue da luta. Né? Tanto que no tempo da Revolução. Revolução Russa, né, em 1917, né, quando o Lenin está por lá, ele vai dizer, né, trabalhadores do mundo univos, né? Ele vai ter essa dialética, né, essa forma de falar. Então a União Soviética possui um sistema socialista, ligando-se à base a um Estado forte. O Estado é que detém os meios de produção, o Estado é que é dono basicamente de tudo, ok? Baseado na economia planificada. O que é uma economia planificada? A economia planificada você não vai fazer para lucrar, você vai fazer para a demanda da sociedade. Se nós temos aqui agora presentes quantos alunos? Deixa eu olhar aqui. Se a gente tem 13 alunos aqui presentes agora, a gente vai fazer o quê? 13 apostilas. Não, professor, mas vamos fazer mais uma porque pode chegar outro, não sei o que lá. Não, a gente vai fazer a demanda. Então essa economia planificada, além de servir para suprir a população, ela vai servir também para ser, ela é tipo uma economia que a gente chama de hoje uma economia mista, certo? Ela vai ter a intervenção do Estado, porém ela vai ter uma abertura leve, bem de leve, para algumas empresas. Quem vão trabalhar nessas grandes empresas, né? Quem o líder do Estado permitir. No caso aí, não senhores feudais, né? Mas alguns donos, que eram donos de empresas, que são aliados ao governo. Você vê esse pensamento, né? Se a gente for para a política atual, sondando um pouco a política atual. Tá certo? Porque se a gente for ver a política atual do governo, do então presidente, ele tá trabalhando para quem? Para as grandes empresas. Deu para entender? Então ele favorece, pega, leva, essa coisa toda. Tanto que as grandes empresas é que apoiam ele. Mas só nessa parte. Então essa economia planificada, você vai trabalhar diretamente para a população e para a intervenção do Estado. Você só vai lucrar o tanto que o Estado permitir. Um partido único, certo? Aqui você não tem liberdade de expressão. Se existe um partido que é o Partido Comunista, acabou. Quem for contra, ou sai ou vai morrer. Né? Eles pregam a igualdade social, o mesmo direito para todo mundo, a escola, a lazer, a tudo, beleza? E devido a essa questão de ter só um partido, e eles pregaram a igualdade social, e tudo isso aqui está baseado, pessoal, no pensamento de um Estado. Eita, letra feia. De um Estado forte, ok? O Estado forte. E a personificação do Estado ser...
Tem um livro bom que mostra isso, é aquele 1984 de George Orwell.
Isso, ele fala bem disso. Certo? A gente viu também o videozinho, né, que eu tinha indicado pra vocês do Homem de Ferro, né, sendo socialista. Você vai ver bem essa divisão, o pensamento socialista, né? Vão ter vários filmes que trabalham com isso. Nesse tempo, quando a gente chegar na parte da mídia e da guerra informacional, a gente vai ver que tanto os Estados Unidos como a União Soviética vão trabalhar com essa questão, né? E aqui vai ter a falta de democracia. Manda quem tá em cima, obedece quem quer ficar vivo, né? Então, na União Soviética teve uma perseguição muito grande, né? Quem era contra o pensamento político era bem complicado. Os Estados Unidos, pessoal, é a outra potência, né, que saiu muito grande na Segunda Guerra Mundial. E ela vai defender a expansão do sistema capitalista. O que é capitalismo que a gente sempre fala, né? Sistema político, econômico ligado ao bem privado e à obtenção de lucro. Falou em capitalista, está falando em ganhar dinheiro. O que é ganhar dinheiro no sistema capitalista, pessoal? É não. Então, nãozinho aqui, ó. Ter a intervenção do Estado. O que é essa intervenção estatal, pessoal? É o Estado limitar o seu acesso à compra e à venda. Como é que o Estado limita o seu acesso à compra e à venda, certo? Através de barreiras. Barreiras econômicas. Nós temos uma barreira econômica muito grande chamada de alfândega. A gente poderia comprar muito material aqui no Brasil mais barato, mas aqui o Brasil, ele tem uma política que a gente chama política protecionista. Imagine que, a partir de agora, você, para importar qualquer coisa, você não necessitava pa pagar nada. Vocês iam comprar um iPhone aqui em Campina Grande ou ia importar ele dos Estados Unidos, que é bem mais barato? Né? Se não tivesse um imposto para isso. Para que serve o imposto, pessoal, da alfândega? Para limitar eu, você, qualquer um do Brasil, de comprar fora. E se você comprar.
Valorizar o negócio, esse
Oi?
produto interno, né?
Isso, exatamente. Para valorizar e manter o mercado interno. Certo? Então, para isso que servem essas barreiras protecionistas, né? Se você está limitado a comprar no Brasil, vamos supor, sei lá quanto é que tá. Quanto é que tá um iPhone 10 aí, vocês que estão por dentro disso? Tá quanto? 4, 5?
100% aqui do Brasil.
É. Aí você for comprar, vamos supor, né? Só supondo, você vai comprar qualquer coisa no valor de 3 mil dólares. Lá fora é 3 mil dólares. Hoje o dólar tá quase R$ 6, né? 3 vezes 6 dá 18. Dá 18 mil. É, tá 5 e pouco, tá quase 6. Dá 18 mil reais. Mas lá é esse valor. Quando você vem para o Brasil, você tem que pagar uma taxa de importação. Essa taxa normalmente é uns 50% do valor do produto que você tem. Você teria que pagar metade desse valor que você está pagando só de imposto. Certo? Para o Brasil. Então, diante disso, você, em vez de você pagar, vamos supor, 18 mil, você vai pagar aí mais 6, né? Que seria 30%. Ou se você botar os
Aumentou
50%,
a
ia
taxa.
ser. Oi?
Aumentou um pouquinho a taxa.
Aumentou mais, não foi? Pronto. Então, se você for colocar aí, pessoal, você ia pagar, sei lá, vamos supor, uns 30 mil numa coisa que é 18. E o resto desse dinheiro vai pronto para o governo, certo? Como taxa alfandegária. Então, esses pensamentos protecionistas, elas servem para quê? Para estimular você a comprar dentro do país. Porque você vai ser obrigado. Então, no Brasil, ele vai importar mais barato, trazer de lá de fora para cá mais barato. Porém, quando chega aqui, ele aumenta um pouco, mas não tanto quanto você ia pagar com o imposto, né? Então, diante disso, seria o pensamento norte-americano, é a não intervenção do Estado, ou seja, é o pensamento de bem-estar social, mas também do liberalismo econômico, certo? Do deixa ser, deixa estar, ou seja, deixa que o comércio ele vai dirigir a sua forma de trabalho. Como? Através da procura e da venda, né? Quando você tem um produto que ele está sendo muito procurado, você vai vender muito esse produto, certo? Se ele não está sendo da procura e da oferta, né? Que seriam as leis básicas do capitalismo aberto, né? Do chamado liberalismo econômico, ok? Então, vindo para cá, vai ser baseado numa economia de mercado, voltando o quê? Nos Estados Unidos, para você ter mais produtos, vender muito. Um sistema democrático, onde as pessoas é que escolhem as coisas. O nome democracia vem lá do grego, demos, povo, kratia, poder. Seria um poder que emana do povo, ok? Então, dentro dessa democracia, a população que escolhe os líderes, escolhe a forma de trabalho, certo? E uma das coisas principais aqui seria o detentor da propriedade. A propriedade dentro do mundo capitalista, diferente do socialista, a propriedade do mundo socialista aqui é igual. Para ser igual, é tudo do Estado. Ok? Então, se o celular que Pablo está usando aí, ou o computador que Henrique está usando aí, não seriam dele, seriam do Estado. Se o Estado acha melhor isso na mão de outra pessoa, eles tomam e dão para outra pessoa. No mundo capitalista, não. A sociedade, ela é privada, ou seja, é individual. É seu. Ok? Então seriam essas as principais diferenças entre os dois. Vamos continuar aqui para a gente observar. Onde imperou esse pensamento, pessoal, no pós-guerra? A União Soviética pegou uma parte do leste europeu aqui em cima que a gente pode ver, ó. Certo? Por isso que a Alemanha vai ser dividida no meio com o Muro de Berlim. Pegou toda a região onde foi formada a União Soviética, com aqueles países aqui debaixo e tudo mais. O capitalismo pegou, né, essa parte aqui da América do Norte por completo, e essa parte aqui do Norte também da Europa. Ok? Norte, um pouco do Nordeste também. Certo? Então foram onde surgiram mais esses pensamentos. Aí você me pergunta, né? Aqui também na Oceania também foi o pensamento capitalista. Aí você pergunta, professor, e a África? E a China? Né? Aqui a questão do mundo árabe, como é que ficou? Vamos lá. A África, nesse momento, pessoal, ela estava passando por vários conflitos internos. Eram os conflitos chamados de, entre aspas, de descolonização, certo? O mundo capitalista, os Estados Unidos estavam empregando uma força muito grande aqui na Europa, principalmente para reestruturar os países após a guerra. E esses países, eles tinham dominações, que foi naquela questão do imperialismo, certo? Lá no início de 1900. Então, os Estados Unidos estava reivindicando que a maioria dos países libertassem esses países africanos. Então a África estava em bastante conflito, por isso que a África não aparece nesse gráfico. No Oriente Médio também estavam acontecendo vários conflitos de libertação, de saber quem dominava os locais e tudo mais. Não tinha uma fixidez ainda, certo? Se seria capitalista, socialista ou algo do tipo. E também não tinha tanta influência a questão da África, porque ela era dominação europeia, né? Você vai ter aqui a África quase 70%, 70 não, né? É mais uns 60% de dominação inglesa, você ia ter dominação francesa, espanhol, Portugal, né? Então era muita gente dominando a África. Então tava tendo os processos aqui desde 1900 até um pouco antes do processo de libertação. Então a África estava bem conturbada. E a China, pessoal, ela vai para um pensamento chamado de comunista, que é um viés que vai sair do socialismo logicamente científico de Marx, vai para o socialismo russo, que já é diferente, que depois vai descambar no comunismo. Certo? Que esse comunismo aqui da China já vai ser algo mais ditatorial. Certo? A representação no socialismo seria de um Estado forte na representação do líder. Certo? No comunismo vai ser a representação do próprio líder. O líder vai ser quem vai mandar em tudo. Por isso que é uma coisa mais ditatorial. Ok? Então, diante disso, você vai ter um mundo basicamente dividido entre Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Certo? Por isso que a gente diz a bipolaridade, o mundo bipartido. Bi quer dizer o quê? Dois, né? Quem gosta de futebol sabe disso. Um time que é bicampeão, ele foi campeão quantas vezes? Cinco, né?
Mas é assim,
Pode falar.
eles são também chamados de bipartidaristas ou
Bipolaridade.
bipolaridade porque foram, tipo assim, na Segunda Guerra, quando teve, tinha muitas potências, né? Aí
Tinha.
elas começaram a entrar em conflitos entre si. Aí acabou que quem sobrou dessas duas, quem ficou inteira depois da guerra, foi os Estados Unidos e a Rússia.
E fora o desenvolvimento das armas nucleares, né, após a Segunda Guerra. E todas as duas estavam desenvolvendo muitas armas nucleares, né? Os Estados Unidos soltaram aquelas duas bombas no final da guerra, porém roubaram, né, através daquela questão da KGB e tudo mais, tal, roubaram alguns projetos. Parece que foi assim, né? Eu não sei direito, depois eu procuro esse contexto, né? Já existiam alguns planos de bombas nucleares na União Soviética. Os Estados
Foi
Unidos.
até que a União Soviética desmontou uma base que eles botaram na Arábia, se não me engano,
Isso.
os Estados Unidos.
Entendeu? Então tava tendo essa disputa armamentista também. Então eram as duas grandes potências e ainda são, viu? No mundo atual, nessa característica que a gente tá aqui, ok, ainda são grandes potências. Os Estados Unidos, União Soviética, Coreia e China, certo? China e Japão, né? Que China e Japão, dia de hoje, a gente sempre trabalha sempre no mesmo pensamento. Continuando um pouco mais, pessoal, isso aqui é o pensamento básico dos norte-americanos na época. Eu vou ler pra vocês que é bem engraçadinho, viu? Ó, vamos lá. Viva o capitalismo! Capitalismo é tudo nosso, nada deles, né? Ninguém sobe. Vamos lá. Nós somos um mundo livre. Defendemos a liberdade individual e a democracia. Na nossa sociedade, as pessoas não são presas por discordarem do governo, nem do Estado. É o dono das empresas, de todas as empresas, né? Não é das empresas, são de todas as empresas, né? Eles questionam isso. As pessoas têm chances iguais de alcançar o sucesso e a fortuna. A competição econômica estimula o progresso. E os que se esforçam são premiados com a riqueza. Rejeitamos a igualdade social. Olha bem esse pensamento, pessoal. Rejeitamos a igualdade social. Porque ela é impossível. Por quê, pessoal? Dentro do pensamento capitalista, tem que se ter o pobre para se ter o rico. Tem que se ter o proletariado para se ter a burguesia. Você tem que ter. Se você é um dono de empresa, você vai ter que ter funcionário. Certo? Não tem como você levar a empresa nas costas sozinho, não. A não ser se você for trabalhar com Hotmart, né? Marketing digital, algo do tipo. Se você não for, não tem como você levar a empresa nas costas só. Se você é um dono de empresa, você tem que ter funcionários. Ok? Então não existe igualdade social dentro do capitalismo. A realidade é essa. Sempre vai ter rico e sempre vai ter pobre. Vai ter quem manda e quem obedece. A realidade é essa. Então, ó. Rejeitamos a igualdade social porque ela é impossível. A igualdade social acaba com a liberdade e emperra o desenvolvimento econômico. Ele diz aqui que a igualdade social, se todo mundo fosse igual, a economia não ia se desenvolver, porque todo mundo ia ter a mesma coisa, certo? Se, Joás, vamos pra tu, Joás. Se tu tivesse condição de ter um iPhone, tu teria?
Claro.
Pronto. Então imagine se todo mundo tivesse iPhone, o iPhone ia custar caro do jeito que custa o dia de hoje?
Não.
Porque todo mundo ia ter a mesma condição. Certo? Sim. Então, o status social, ele é dado também pela questão do desenvolvimento econômico. Se você tem mais dinheiro, você compra coisas de luxo. Né? Eu nunca vi um Rolex na minha vida de perto. Um Rolex é...
Hã?
Né? Um Rolex é um relógio de quase $1 milhão. Né? Tem relógios até que passam disso. Né? Você pega um carro, uma Ferrari, não sei qual da vida, que custa $1 milhão, né? Pega um carro daqueles. Um carro besta daqueles de Gustavo Lima. Né? Ou então uma fazendinha daquela que ela tem, que ele bota as galinhazinhas dele ali do canto.
É,
né? Ou? Entendeu? Então são questões que estão dentro do capitalismo. Se você tem mais condições, você vai comprar mais coisas. Se você não tem, você não vai. Então, voltando aqui, né, diante disso. O socialismo não funciona, segundo o pensamento capitalista. É contrário à natureza do homem, que ela é competitiva. O ser humano nasceu para ser competitivo, né? Vocês vão fracassar, né? Esse foi o pensamento do capitalismo dos Estados Unidos, que foi perpassado, pessoal. E esse pensamento é o que perpassa os dias de hoje. A competição, você ser o melhor naquilo que você faz, ser o melhor em tudo, para ser o primeiro, para poder ter status, para poder mostrar para os outros, certo? Muitas vezes não é nem o que você é o que você aparenta ser. O mundo capitalista tem isso também. Vamos para o lado socialista. Viva o socialismo, Lula livre! Né? Lulinha. Vamos lá. Né? O que vocês chamam de democracia é, na verdade, a liberdade de a burguesia, que são os comerciantes, atirar o povo na miséria. As eleições e os meios de comunicação são dominados pelas grandes empresas. Nem nos países capitalistas mais ricos a pobreza foi eliminada. O proletariado trabalha desde criança e passa fome, enquanto a burguesia vive no luxo e no desperdício. Vocês são imperialistas e exploram os países mais pobres. Mas o capitalismo não evita as crises. Né? Ele está falando aqui sobre a crise de 29, que isso deu margem para aqueles sistemas totalitários e deu margem para o fortalecimento da União Soviética, certo? A grande crise de 29. O socialismo acabou com a pobreza e a desigualdade social. A união dos trabalhadores do mundo inteiro vai destruir o capitalismo e construir o socialismo no mundo. Esse era o pensamento socialista. Pessoal, levando em consideração esses dois pensamentos, eu vou ser sincero. Pra mim, o que tem um diálogo mais bonito
capitalismo.
É o socialismo. Porém, contudo, entretanto, toda a vida, não dá certo. Por quê? Porque sempre tem quem se aproveita, pessoal. Sempre tem os aproveitadores. Por que o socialismo não deu certo? Porque tinha corrupção. Quando a gente for ver lá, como é que eu posso dizer? No final de 1989, com a desintegração do Bloco Soviético, a gente vai ver que uma das principais coisas que tinha lá era a corrupção, certo? Então, não tem como a gente deixar, vamos supor, dentro de casa, vamos pra casa da gente, certo? Você tem seu pai, você tem sua mãe. Se seu pai e sua mãe, né, suponha que seu pai é presidente do Brasil, Bolsonaro. Olha bem, Pablo agora é filho de Bolsonaro, olha mesmo a resenha. Né? Se teu pai fosse Bolsonaro... Pablo, só fazendo uma ilustração, né? Tu acha que tu não ia ter um emprego bom, não?
Certeza.
Deu pra entender? Então, mesmo no socialismo, as famílias, as pessoas de mais perto, né, que tem um acesso maior, você ia querer ajudar. Se fosse pra ter igualdade, era pra ter igualdade pra todos. Isso realmente ia ser bom. A igualdade pra todos. Qual é o problema? Que não existe essa igualdade pra todos. Existem relações interpessoais, existem relações de trabalho, existem relações de parentesco familiar. Que isso vai gerando, querendo ou não querendo, isso vai gerando instabilidade no sistema. Outro exemplo, só suponho. Deus livre e guarde qualquer um de vocês. Vamos pegar um aluno fictício, né? O Ursinho João aqui. Esse nome desse urso vai ser João, ó. Ursinho João. Ursinho João. Vamos botar o nome dele aqui, ó. O senhor João, certo? Ele é socialista. E lá na União Soviética, suponha que seja nos dias de hoje, só trazendo, fazendo um parâmetro aqui para de comparação, a mãe de João pegou coronavírus. Mas lá é socialista, todo mundo vai ser tratado igual. Mas João é parente próximo, é irmão do líder da União Soviética. E João... né? Conhece os médicos, conhece todo mundo, porque ele tem muito conhecimento. Se tiver 50 pessoas na frente da mãe dele, João, como ele é socialista, ele vai deixar a mãe dele morrer porque não tem um respirador? Ou ele vai falar com o médico, vai falar com o dono da nação, vai falar com quem puder e como não puder, para não passar a mãe dele na frente? Né? São coisas que acontecem aqui no Brasil. E isso é dado como o quê? Corrupção. Quantas vezes? Eu já vi várias vezes que eu fui no hospital. Tem uma vez que eu fui no hospital de trauma. Tinha uma menina lá acompanhando outra que trabalha lá no trauma, né? E ela simplesmente pegou a ficha da mulher que ela tava acompanhando, não sei se era vizinha ou alguém. Chegou lá na médica e botou a ficha por cima, quando meu pai tava vivo, da do meu pai. E eu fiquei só observando de lado. A médica que me viu na hora, foi muito coerente, pegou a dela e colocou por baixo. Porém, se não, a dela ia estar onde? Acima da minha. Ela chegou bem depois. Isso também é uma forma de corrupção. E a gente vê essas corrupções no Brasil em todo canto, né? Até por um copo d'água a gente vê corrupção, né? Então, aqui não deu certo por causa disso. Mas o pensamento, ó, pensa comigo, o pensamento em si do socialismo não é um pensamento bonito? De tirar a fome do mundo, certo? De o povo que tem muito dinheiro, dividir o dinheiro com todo mundo, né? Aquela questão de evitar que tenha crise, de todo mundo viver igualzinho. Imagina se todo mundo tivesse as mesmas condições. Era interessante isso. Não é um pensamento ruim. Porém, contudo, entretanto, todavia, não deu certo e nem vai dar certo. Certo? Eu não digo que eu sou. Eu não estou dizendo que eu sou socialista, viu? Não venham pedir meu carro, não, porque meu carro é meu. Eu sou capitalista, viu? Meu carro é meu, meu celular é meu, minha água é minha xícara é minha, tudo meu. Certo? Mas aí não vamos ser hipócritas, porque a gente tem que ver o lado bom, né? Não é à toa que esse pensamento, pessoal, ele vai de 1946 até 1989. Certo? Se você pegar aí, ele vai perpassar aí aproximadamente quase 50 anos, 40 e poucos anos, né? Não sou muito bom em matemática não, mas vai por aí. Ok, então... Oi, pode falar.
Hoje em dia, a Rússia, ela tem um pensamento socialista ou capitalista?
Capitalista, certo? Ela tem um pensamento capitalista. Ela tem. Agora sim, muita coisa do socialismo ficou as instituições, algumas instituições, a forma delas verem o mundo, mas elas são capitalistas. Ela trabalha com mercado aberto. O leste da Rússia tem vários poços de petróleo que distribuem ali para como é o nome daquela a união que se formou. Vamos para a aula de geografia agora, lembrando aí. A união que se formou após o término da União Soviética, pessoal, qual foi?
União
Aquela. Oi?
Europeia.
Não, 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 não é mais para baixo um pouquinho. Qual? Não, não é a ONU, não, rapaz. É a União. É formada pelos países que saíram da União Soviética. Deixa eu olhar aqui. Países que saíram da União Soviética. É Comunidade dos Estados Independentes, isso, sei. Quem foi que falou, hein? Eu
Foi teu
quem?
chute, viu?
É, eu sei. Comunidade dos Estados Independentes, isso mesmo.
Ei, merece um ponto, Jacir.
Até dois.
Merece não. Dois,
Dois,
dois, dois.
dois, dois, vamos dois, dois, dois.
Eu tô estudando.
Eu tô estudando de tarde e não posso coisar, não é?
É, tá certo, tá certo.
A estrela é que tá estudando sozinho.
Ele pode estudar esses
Ninguém lhe garante que ele não precisa. É, todo mundo.
Calma, pessoal, calma,
Ei,
calma,
mas
calma, calma, calma.
é dois
Vamos
pontos, menino.
ser uma democracia. A gente aqui não é socialista, né? A gente
É.
aqui não vai ser
Quem
socialista. Vocês querem que eu rateie o ponto dele para todo mundo? Se vocês quiserem, a gente pode trabalhar com o socialismo. A gente tem três, ó. A gente tem 12 pessoas aqui na nossa live. A gente pega esses dois pontos e divide para todo mundo. Agora, se vocês forem
Não, eu sou
cap...
capitalista.
É, aí depende do ponto de vista, né? Mas já tem um pontinho, Paulo,
Poxa, na
certo?
moral, não pesquisei nada.
Mas
É,
tá valendo,
funciona
tá
assim,
valendo.
mulher.
Tá bom,
Você decidiu.
É o povo que é do contra, viu? Isso aí é tudo do PT,
Não,
viu?
é porque ninguém pode ter a capacidade de responder, não. Tá bom.
Até que você decidiu.
Tá bom,
Agora eu tô
pesquisei,
bolada.
pesquisei. Pronto.
Ei, pessoal, pessoal, a aula tá boa, mas eu vou ter que
Agora eu
encerrar, viu? Eu vi
tô bolada,
agora que já
hein?
são 11 horas.
Ficou cansado.
A próxima aula é
Esses
de quem, de
moleques vão rir
vocês?
também agora.
Pessoal, eu continuo daqui, certo? Na próxima aula. Ok?
É.
Na próxima aula, os povos pesquisam também no Google e respondem,
É
né?
amanhã, nossa próxima aula é amanhã. A gente tem duas aulas amanhã. A gente pega direto.
Ninguém aqui é igual a pago, não. A gente tem
Pronto.
conhecimento.
Ihu, quero
Nem chute,
ver, ver.
nem o
Pega
respondi.
fogo. Eu quero ver vocês mandando tapas virtuais ou então discussões virtuais, né? Mandando os emojizinhos. Ei, tchau, pessoal. Até mais, viu? Até amanhã. Amanhã eu mando 10 minutos antes, viu? Eu mando o linkzinho. Tchau, tchau.